Sejam bem-vindos ao podcast da IMV.
Quero ministrar uma palavra ao teu coração, que ela tem tudo a ver a respeito de uma vida vitoriosa. A gente entende que a vida vitoriosa, ela consiste com a pessoa com quem nós andamos. A pessoa com quem você anda vai dizer muito a respeito de quem você é. Não é verdade? Olha para a pessoa e fala assim: a pessoa com quem você anda diz muito a pessoa que você é. Agora veja, isso não quer dizer que eu tenho que, por exemplo, viver, né, só com pessoas, gente boa. Ah, então eu só vou andar com gente boa e não vou andar com ninguém que não seja gente boa. Então, por exemplo, se você, eu vou falar uma categoria, você vai me dizer para mim se ela é gente boa ou se não é gente boa, tá legal? Então vamos pegar uma categoria de alguém que mata alguém. Categoria de assassino, gente boa ou gente ruim? Fala para mim, gente, vai, gente boa ou gente ruim? Você deve andar com essa pessoa, sim ou não? Sim, você deve andar com essa pessoa para transformá-la. Você não pode fazer as coisas que ela faz, ok? Mas veja, Jesus andava com gente como assassinos. Jesus andava com gente que talvez eu e você, se olhássemos para ela, falaríamos assim: cara, eu não quero andar com essa pessoa. Só que o andar de Jesus com essas pessoas não foi um andar que faz as mesmas coisas que as pessoas fazem. Mas Jesus, ele sempre lhe dava uma opção de uma nova vida, de uma nova história para a pessoa. Isso é o que nós entendemos como a capacidade de influenciar, a capacidade de mudar ambientes. A gente tem aprendido que, muitas das vezes, a gente escuta alguns discursos mais ou menos assim. Talvez você já tenha falado ele, ou talvez você ouviu alguém que disse esse discurso. Uma pessoa, ela estava orando, ou talvez nem orou, mas conseguiu um emprego. Aí, primeiro momento que a gente consegue um emprego, a gente fica feliz ou triste?
Feliz.
Então você ficou feliz. Aí depois, quando você começa a trabalhar, você começa a reclamar do local que você está. Aí você fala assim: ó, o local que eu estou trabalhando não é lugar para o homem de Deus estar. Estou começando a orar para Deus me mudar de lugar. Quem já falou, sinceramente, quem já falou, levanta a mão assim, deixa eu ver. Se entrega logo, né? Porque Deus sabe que você falou isso, então se entrega. Quem já ouviu alguém falar isso, levanta a mão. Olha aí, aí todo mundo já ouviu, né? Todo mundo se entrega. Mas veja, se a gente for parar para pensar na lógica do céu, nós somos aqueles que transformam ambientes. Geralmente, quem encontra muita dificuldade em ambiente dessa forma, é porque talvez eles estão se deixando ser contaminados pelo ambiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o ambiente no qual eu estou inserido. E como eu transformo o ambiente com o qual eu estou inserido? Andando conforme Jesus. E depois que você cumpriu o seu propósito de estar naquele trabalho, o Senhor pode te tirar daquele lugar e te colocar em outro lugar. E talvez esse outro lugar que Ele vai te colocar é um lugar mais top que você nunca imaginou ir. Por exemplo, um lugar topzera de José. Lembra de José? Lembra dele? Qual que foi o momento mais top de José? Quando? Como é que foi? Quando ele foi governador lá do Egito, segundo debaixo do faraó. Meu Deus, fala comigo assim: meu Deus. Vice-presidente. Fala assim: é manto. Quem gostaria de ter um trabalho desse, uma posição de destaque como José? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Pouca gente queria ter isso lá aí, né? Então, se você não desejar, você nunca vai estar lá, né? Então veja. Mas antes de José estar nesse lugar, aonde que ele trabalhou? Aonde, Vitor? Aqui? Ah, falar, não aqui, né? Lá na cadeia. Eu falei assim: é aqui? Não. Lá na cadeia. Ele trabalhou na cadeia. Fala assim: foi carcereiro, pastor? Não. Ah, ele acabou sendo o organizador da cadeia. Mas ele foi como bandido. Cara, veja. Um homem transformou o ambiente de uma cadeia. É porque alguém que está transformando o ambiente de uma cadeia vai ser habilitado para poder ser o segundo debaixo do faraó. É porque realmente Deus é com ele. E aonde que ele está, ele transforma tudo. Então olha para o seu irmão e fala assim: você precisa andar com gente boa e com gente ruim para transformá-los. Ok? Ah, mas então eu não entendi o que você falou, pastor. Você falou, o que eu falei? Até esqueci o que eu falei no início. É que veio uma frase de efeito, eu falei, né? O que, que eu falei, meu amor? Eu falei a questão de com quem você anda, né? Você é... A pessoa com quem você anda diz muito a respeito de quem você é. Então, vamos lá. Não é sobre isso que eu vou pregar, tá? Isso vem na cabeça, estou compartilhando com vocês. Mas olha só. Então, vamos supor. Você andou com um assassino. E você transformou a vida dele. O que ele vai falar de você? O que ele vai falar de você? Bem. Uau. Então, a pessoa com quem você anda diz muito quem você é. Agora, se você anda com um assassino e sai matando um monte de gente... Você está entendendo como é que é o negócio? Você se deixou ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Olha para o seu irmão, escolhe alguém que você quiser. Fala assim, você nasceu para influenciar. Não, você pode melhorar isso. Você pode olhar para alguém e falar assim, o mundo precisa de você. Não, você ainda pode melhorar isso mais. Você pode falar assim, o local onde você trabalha precisa de você. Não, você pode dizer também, a sua família precisa de você. Mulheres casadas, que o marido está aí e fala assim, eu preciso de você. Eu preciso que você seja o homem que a Bíblia diz para você ser. Aí os homens casados olham para a mulher agora e falam assim, eu preciso de você. Eu preciso que você se torne a mulher que a Bíblia diz a respeito de você. Eu preciso que você seja sábia comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem pegou aí fala assim, peguei. Que bom que você pegou. Então guarda o seu coração. Se você quiser anotar aí, eu acho que você vai crescer muito se você começar a anotar. Duas vantagens de você anotar aquilo que a gente está pregando. Uma, você vai memorizar. Outra, é que eu acabo falando um monte de coisinha aqui, de repente eu troco uma palavra e outra, depois você vai ficar me zoando. Tá bom? Pastor, você disse isso, está anotado aqui. Então, duas coisas para que você possa fazer. Uma, guardando seu coração, outra, para depois me zoar. Tá bom? Mas eu quero falar com você sobre um lugar poderoso. Fala com seu irmão assim, um lugar poderoso. Aonde você acha que nós encontramos hoje um lugar que é assim muito poderoso? O que vem na sua cabeça quando eu falo assim, um lugar poderoso? Quarto, o que mais? Vem alguma outra coisa além de quarto, lugar poderoso? Hã? Fala comigo, vem alguma coisa? Vem, Vitor, o que vem na sua mente aí? O ambiente da manifestação de Deus, lugar poderoso. Então, quero falar sobre esse lugar. Primeiro, todos vocês sabem a respeito da história daquelas mulheres, as mulheres virgens, lembram? Eram 10 mulheres virgens, correto? 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Então veja, a Bíblia fala de 10 mulheres. As 10 mulheres estavam no mesmo nível, elas eram virgens. Então elas são mulheres separadas para uma finalidade. Nesse caso, elas estavam se separando para o seu noivo. Então veja, você tem as 10 virgens. Só que das 10, ela vai fazer uma distinção. Ele vai dizer, por exemplo, 5 são prudentes e 5 são inconsequentes, né? Honestas, né? Então veja, e o que determina prudência e imprudência dessas mulheres é a quantidade de óleo que elas possuem. Fala comigo assim, óleo, pastor? Isso, óleo. Porque o óleo é uma das simbologias do Espírito Santo de Deus. O óleo representa unção. O óleo representa a presença de Deus. O óleo representa a graça de Deus para me curar, curar você. O óleo representa uma unção de Deus para me dar alegria, tirar a minha tristeza. O óleo representa a presença de Deus. Fala comigo assim, presença de Deus. Então, 5 daquelas mulheres... tinha um óleo que estava acabando. Se ela tem um óleo que está acabando, é porque elas tiveram uma experiência forte e que produziu para elas uma certa quantidade de óleo. Só que elas pararam naquele lugar da experiência e não negociaram o óleo, não negociaram unção, não negociaram aquilo que elas receberam do Senhor. Então não se foi produzindo mais óleo na vida delas, mas 5, que eram as mulheres prudentes, elas estão então gerando óleo. Elas continuam na presença, e no fato de continuar na presença de Deus faz com que ela aumente o seu estoque de óleo. Quando o noivo chega, as 5 nécias, elas ficam de fora, porque elas não cultivaram presença com o noivo. E assim que cultivaram presença, entrou diante dele. Então, eu quero dizer a você que esse lugar poderoso que eu estou falando com você é o lugar aonde nós temos óleo. É o lugar aonde se produz óleo. Porque é o lugar da presença manifesta de Deus e que vai gerar sobre mim uma unção. O que que é unção, pastor? É porque unção e outros não são. O que que é unção, por exemplo? Você já viu vaca voar? O dia que você vê uma vaca voar, você fala assim, ela está na unção. Porque a unção é um poder sobrenatural que te capacita a fazer coisas que normalmente você não consegue fazer. A unção te faz com que eu e você aumentemos o nosso nível. A unção nos eleva. E a unção nos coloca em outro patamar. E a unção, então, ela na realidade é esse lugar do qual Deus estabelece um nível novo na minha e na sua vida, tá bom? Vamos pegar, hoje eu vou ser bem assim didático com vocês, tá legal? Bem didático mesmo nessa ministração, vai ter vários textos que eu vou trabalhar com você, mas eu quero ser bem didático, eu quero lançar algo bem no seu coração, para construir algo bem bacana contigo aqui hoje. Então tá, então esse lugar, a gente pode dizer assim que esse lugar, vamos dar um nome para esse lugar? Jesus falou lá em Mateus a respeito desse lugar, falou a respeito de um lugar secreto, falou a respeito de um lugar da intimidade, falou a respeito de um lugar onde nós entramos para dentro de um quarto, fechamos a nossa porta e mantemos comunhão com Ele. Então esse lugar vai ter um nome agora, fala comigo assim, esse lugar chama-se lugar secreto. É por que que ele é um lugar poderoso? Porque nesse lugar está o Deus Todo-Poderoso. Agora, veja, o lugar secreto, na verdade, não é o destino de ninguém. Deus não te destinou para o lugar secreto, Deus te destinou para o relacionamento. Agora, o lugar secreto é a alavanca para o relacionamento. O seu destino, meu e seu, é de nos relacionarmos com Deus. A alavanca chama-se lugar secreto, porque quando eu estou nesse lugar, eu vejo a face de Deus. Eu conheço Deus e sou conhecido por Ele. Conheço o coração dEle. Ele conhece o meu coração. É nesse lugar que a tristeza que está no teu coração vai dar salto de alegria. É nesse lugar, quando você entra desanimado, que você sai empolgado. É nesse lugar, quando você entra desacreditado, seja com você, no seu casamento, no seu trabalho, com a sua finança, com o seu ministério. É nesse lugar que as coisas são transformadas. É nesse lugar, por exemplo, que você vai ganhar o seu filho de volta para Jesus. É nesse lugar que você vai poder passar os processos dos quais nós somos submetidos, de muitas das vezes de perdas, de muitas das vezes de angústia, de tristeza. É nesse lugar que nós somos curados. Bom, mas poxa, esse lugar é poderoso. Pois é, mas eu te disse que esse lugar realmente é poderoso. Agora, o que geralmente acontece é que nós esquecemos de entrar nesse lugar. E aí tem várias variantes que te impedem de entrar lá. Por exemplo, você não tem tempo. Segundo, você não tem vontade. Terceiro, é chato esse lugar. Quarto, tem mais coisas para fazer do que ficar aí falando. Ele já sabe todas as coisas, sabe tudo que eu preciso, não preciso pedir nada para ele. Bom, se você já falou, eu sei que você já falou, você não fala isso mais hoje não. Mas quando você falou, essa fala é a fala do analfabetismo bíblico. Porque você estufa o seu peito e fala assim, ele já sabe todas as coisas, não precisa pedir nada para ele não. Aí você estufa o peito achando que você arrasou. Rapaz, você é um analfabeto bíblico. Porque lá em Mateus ele está falando assim, bata na porta, peça. Então você achou que você arrasou, se nada, esse cara, você passou um carão. Porque o Senhor está falando para que você possa buscá-lo, bater a porta e pedi-lo. Ok? Então esse lugar é um lugar muito bacana. Mas antes de falar desse lugar, eu quero chamar a atenção para você a respeito da vida de uma pessoa. Se você está com a Bíblia na mão ou no smartphone, Gênesis, por favor. Capítulo 5 de Gênesis. Amém? Eu quero ler o versículo 6 com vocês. O versículo 26 com vocês. E depois eu quero ler com vocês o versículo 22, tá? Então, Gênesis 5, primeiro 6. Versículo 6. Ok? Está aqui na tela. Você pode ler aqui comigo. Ah, desculpa, é 4, 6. É isso. 4, 20. Ih, meu Deus. Meu Deus, espera lá. Respira fundo. Respira fundo. 1, 2, 3. Vamos lá de novo. Ah, tá. Gênesis 4, 26. Ah, me dá uma moralzinha aí. Fala assim. Ah, é que enfim. Então vamos lá. Diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Fala comigo assim: nessa época começou a invocar o nome do Senhor. Agora sim, Gênesis 5 e versículo 21. Vou pegar o 21 aqui. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Bruna, se você não decidiu o nome do teu filho, alguns nomes bacanas aqui, tá? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Fala assim: meu Deus. Veja, a história antes de Sete nascer é a história de um irmão matando o outro irmão. Caim matou o Abel. O Abel era o cara que tinha um coração reto para com o Senhor, porque ele dava das primícias da terra para o Senhor. E diz Deus que ele agradou de Abel pela oferta que ele produziu a ele. Já Caim, Deus não aprovou Caim pela sobra que Caim deu a Deus. Abel tem um coração voltado ao Senhor e o Caim tem um coração voltado para as coisas. Caim mata Abel. E aí então, Caim vai casar, vai gerar a sua descendência. Nós vamos falar da descendência de Caim. Só que Adão e Eva depois têm um outro filho e põe o nome desse filho de Sete. Veja, Abel havia morrido, vem o Sete, e Sete entra no lugar de Abel. E quando Sete entra no lugar de Abel, ele vai gerar um filho, de nome Enos. E a Bíblia faz questão de afirmar que ao filho de Sete começa a invocar o nome de Deus na terra. Se é com Enos que começa a invocar o nome de Deus na terra, então eu tenho uma geração que sai de Caim, que não teme o Senhor, que não ama o Senhor, que não invoca o Senhor. Essa geração de Caim é uma geração que se preocupa muito em fazer coisas. Eles querem construir cidades, eles estão preocupados em fazer os seus nomes célebres, eles estão preocupados em se produzir a si mesmo. Talvez, se fosse nos dias de hoje, talvez a geração de Caim foi a geração que inventou o Instagram, ou foi a geração que talvez inventa aí o Big Brother Brasil, né? Porque é uma plataforma para autopromoção. Então veja, então essa é a turma de Caim, mas a turma de Sete tem uma peculiaridade interessante. Por quê? Porque tem três camaradinhos que eu quero destacar para vocês. Um é Enos, que começa a invocar o nome do Senhor na face da terra. Enos vai casar, Enos vai ter filho, vai vir uma geração através de Enos, e vai que chega lá em Enoque. E quando chega o Enoque, da descendência de Enos, de Sete, e da descendência de Adão, quando chega lá em Enoque, aí já muda. Não apenas se invoca o nome, mas agora alguém caminha com o Senhor. Agora alguém tem intimidade com o Senhor. E se a gente parar para olhar na vida de Enoque, você não percebe Enoque fazendo nada mais do que se relacionar com o Senhor. Eu não sei qual foi a profissão de Enoque. Você sabe, Jessé? Ele trabalhou com o quê? Você sabe me dizer se Enoque, por exemplo, qual era a habilidade de Enoque? Hã? É, ele está gerando um filho. Qual que era a habilidade de Enoque? Você sabe? A Bíblia está falando de alguma coisa assim? Se você for pegar a descendência de Caim, vai te falar de homens habilidosos. Mas na geração de Enoque, só dá um destaque na vida desse homem. Qual é o destaque que se faz para ele? Que ele andou com Deus. Por quanto tempo? A vida inteira, cara. Esse cara andou com Deus por 300 anos. 300 anos, viveu 365 anos. Agora, ele andou tanto com Deus, que Deus se agradou tanto de Enoque. O que Deus fez com Enoque? Arrebatou. Ele não foi colocado numa cova. Deus tomou para ele. Deus falou assim: sobe, filhão, vem comigo. Quando Deus ele faz isso com Enoque, o que Deus está fazendo? Ele está destacando um comportamento do qual ele se agrada. Quando Deus ele pega Enoque, né? Ah, pastor, então você quer dizer que se eu andar tanto com Deus eu vou ser transladado? Eu sei que você vai ser ressuscitado. Não sei se você vai ser transladado, eu acredito que não. Mas nós vamos, né? A não ser se Jesus voltar antes, né? De voltar na nossa época, né? A gente não passa pela morte. Mas veja, o que Deus está fazendo na vida de Enoque, ele está sinalizando. Fala comigo assim: está sinalizando. O que ele está sinalizando? Ele está sinalizando algo que tomou o coração dele de tal maneira que ele está falando assim: tome esse homem como exemplo. Olhem para esse homem é um exemplo para vocês. Porque o céu emitiu um veredito a respeito de Enoque. O céu disse que Enoque andou com Deus. Então lá no céu, quando você chegar lá no céu e você vai ver tantas pessoas, você vai encontrar com Enoque. E lá no Enoque, todo mundo vai falar assim: olha o Enoque, aquele homem que andou com Deus. Ah, cara, eu preciso saber como é que foi andar com Deus diante de uma geração tão perversa. Conta para mim, como é que é esse negócio de andar com Deus, se manter íntegro no meio de gente de tantas pessoas que não são íntegras? Como é que é andar com Deus, ser zoado? Como é que é andar com Deus, pagar, né, o preço de andar com Ele no meio de uma geração que não invoca Deus? Tinha uns lá que invocavam, mas como é que é esse negócio aí? Agora, o mais incrível dessa história toda aqui, me deixa assim, cara, isso é legal demais. É porque de Enoque vai vir um terceiro personagem. Quem é? O Noé. E o Noé está vindo. E Deus olhou para a raça humana e falou assim: não dá para jogar com esses caras. Não dá para a gente continuar com essa turma, porque o homem é mau. E Deus disse assim: eu vou destruir esse negócio. Mas quando ele olha para a terra, ele acha alguém diferenciado. Quem é o diferenciado daquela geração? É o Noé. Mas o Noé é descendência de Enoque, que é descendência de Sete, que vem de Adão. E aí eu fico imaginando. Eu até preguei isso na terça-feira, né? Eu nem estava preparado para falar isso. A gente fez uma conta aqui. Mas o que parece, por exemplo, é que provavelmente, depois a gente me ajuda com conta, tá? Eu não vou fazer conta aqui não. Mas que provavelmente nos parece que Enoque, ele pegou o tempo lá de Sete, ele pegou um tempo dos seus parentes vivos, porque aqueles caras viviam 1000 anos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem história sendo contada. Tem história sendo passada para frente. Alguém que é bom de matemática, faz aí, ó. O Onésimo é bom de matemática, faz uma continha para mim aqui, aí a gente vai saber direitinho quem que é. É só olhar na Bíblia. Quanto tempo um viveu, onde morreu, onde quanto nasceu, dá para chegar lá. Se alguém se atrever aí, faz aí, nos ajude aí, os universitários. Então, veja. Então, da geração de Sete, nasce a salvação do mundo, porque dessa própria geração vai vir um Cristo. Agora, o que eu quero que você comece a entender aqui, para a gente pegar o gancho para o lugar seguro, tá? Aqui é só a introdução. Presta atenção. Nenhum problema você ser o maior empresário. Nenhum problema você construir fortunas e fortunas, ter coisas no Brasil, fora do Brasil. Nenhum problema com isso. Nenhum problema de você ter muito dinheiro. Não é problema mesmo, não. até te motive para que você faça isso. Quando você comprar aquela casa lá em Paris, tem misericórdia do seu pastor, deixa eu passar pelo menos uma semana lá, em frente para a Torre Eiffel, tá? Aquela casa de praia que você comprar, né? Então, convido o pastor um dia para ir lá, né? Eu vou gostar, vou te abençoar, ainda vamos comer um peixinho à beira-mar, e eu vou ficar feliz por você ter conquistado essas coisas. Eu não estou dizendo isso, mas eu quero dizer o seguinte, que tem muita gente que gasta a vida inteira em acumular as riquezas e não tem um veredito do céu conforme Enoque alcançou. Porque aqui está a questão de prioridades no coração. Não quer dizer que Enoque não foi o próspero, mas se Enoque foi próspero na terra, a prosperidade de Enoque não chamou mais atenção do que o relacionamento de Enoque. Não chamou mais atenção do céu a sua prosperidade do que o relacionamento que Enoque tinha com Deus. Então é aquele momento que, ainda que o cara seja próspero, o dono do mundo, mas o que destaca no homem é o relacionamento que ele tem com Deus. Então o céu fala assim: ele andou comigo, ele tinha relacionamento comigo. Porque ele buscou uma coisa, ele almejou algo no seu coração, ter um relacionamento com Deus. E todas as vezes que nós mantemos o relacionamento com Deus, nós estamos abrindo uma porta de salvação para o mundo. Toda vez que nós temos um relacionamento com Deus, você está abençoando seus filhos, você está abençoando os filhos de seus filhos, você está abençoando seus tataranetos, você está abençoando uma geração que talvez você nunca vai ver em vida. Mas pelo simples fato de você andar com Deus, vai vir um manto, vai vir uma unção na sua próxima geração. Você sabe como que essa geração vai ser passada? Eu fico imaginando eu com o Pedro e com a Sofia e Érica também. A minha oração é essa, eu oro por isso, já disse para vocês, eu estou orando para as minhas mil gerações posteriores. Eu oro para que o Pedro, ao me ver a minha vida que eu tenho com Deus, olhar a vida que a Érica tem com Deus, que isso seja para ele uma inspiração. E amanhã, quando ele me der o meu netinho ou a minha netinha, ele vai chegar para o meu netinho, para o meu netinho, e falar assim: ó, o vovô andou com Deus, o vovô amava Deus, o vovô era assim, o vovô era desse jeito. Ah, mas eu quero ver meu neto, então eu estou andando com meu neto. Então o Pedro está incutindo nele a palavra do Senhor, mas eu vou entesourar meu neto também. Eu vou sentar com ele, eu vou sentar, contar as histórias bíblicas para ele. Eu já disse a vocês, né, que se eu tiver 100 anos, eu vou rodar no mistério 100 anos no impacto. Eu sou intenso. Então vou ser o velho que vou dançar, que vou pular, que vou virar, como é que é o negócio que eu falo? Hã? Vou virar estrelinha, calhambota, né? Vou virar um monte de coisa aqui. Então veja, eu vou fazer um monte de coisa porque eu sou intenso. Eu vou ficar velhinho, mas você vai me ver correndo, você vai me ver pulando. Eu não tenho problema, se eu tiver artrite, ela vai ser curada, porque eu vou pular. Nada vai me segurar. A não ser que se Deus faz. Uma vez eu vi algo, se eu ficar tetraplégico, pelo menos o olho eu vou ser intenso, eu vou piscar o olho várias vezes. Não sei, alguma coisa eu vou fazer de intensidade. Mas eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção nisso. Aí eu estou lá, vou enriquecer os meus netos. Eu não sei, eu acredito que eu não vou ver os meus. O que vem depois de neto, Eric? Eu não vou ver os meus bisnetos. Eu acredito que eu não vou ver os meus bisnetos. Será que vou? Vou? Amém, glória, eu recebo. Então tá, eu vou ver os meus bisnetos, mas provavelmente eu não vou ver os meus tataranetos. Mas eu não preciso ver, porque eu estou entesourando eles. Eu não preciso vê-los, porque eu já estou ministrando no coração deles. E eu comecei com quem? Com o Pedro e com a Sofia. E vai vir o neto, e eu vou entesourar eles. E aí o Pedro vai entesourar o neto vai entesourar o meu, sei lá, que vem depois do bisneto, vai ser um tesourando o outro. E quando eles contar uma história, eles vão olhar lá na genealogia e falar assim: olha, teve alguém na nossa linhagem que era um pastor maluco, doido, chapado, que amava a Deus e que andou com Deus. Uau! Entesourei a minha geração. Porque andar com Deus é você acreditar tesouros à sua geração posterior. ainda que você não conheça. Veja, foi o que aconteceu com Adão. Adão gerou Sete, a Sete gerou Enos, Enos gera Enoque, depois vai vir Enoque, de Enoque vai vir Noé, e depois você vai ver, aí vem a descendência de Noé, vai chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, ele fala que eu e você fomos gerados nele para as mesmas obras que ele faz, e obras ainda maiores. Então lá em Jesus, o negócio fica top demais, porque lá em Jesus todos nós nos tornamos filhos, aqueles a quem deu direito de ser chamados filhos, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Então agora o unigênito se tornou o primogênito de muitos irmãos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos contando a história do nosso irmão mais velho, nós estamos contando a história do nosso pai. Nós estamos contando a história que é testemunho a mim e você. Então quando nós viemos aqui e pregamos esse evangelho a vocês, ou falamos na rua, nós estamos contando a história da família. E essa história da família, ela é empolgante demais. E essa história da família é muito top. E essa história da família, ela é muito bacana, porque ele dá oportunidade para que outros entrem nela. Então veja, então nós somos aqueles que passamos para uma geração. Isso é cristianismo. Nós entesouramos para as gerações posteriores. Se você acha isso muito legal, eu acho que você poderia dar pelo menos um glória a Deus, né? Olha, uma coisa que o Senhor deseja que eu e você sejamos é que a gente se torne uma pessoa de uma coisa. Fala comigo assim, uma coisa. Uma coisa só. Fala assim, uma coisa só. O que é uma coisa só para você? O que você quer? O que rouba o teu coração hoje? Davi, no Salmo 27, ele vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi não pediu reinado, Davi não pediu fama, ele teve isso tudo, mas o que mais Davi desejava manter é um relacionamento com o pai dele, Deus Todo-Poderoso. Uma coisa ocupava o coração de Davi: presença de Deus. Agora, eu e você somos pessoas de uma coisa. O que você quer? O que ocupa o seu coração? Às vezes pode ser que não ocupe. Ah, uma coisa só eu peço, eu quero habitar para sempre na tua presença, Senhor. Estou apaixonadinho em você, não quero te perder de vista. Eu me lembro uma vez, estava lembrando aqui, estava em São Paulo, como seminarista ainda. E a pastora Margarete, ela ministrou uma palavra muito forte, muito poderosa. Eu só sei que eu me peguei orando e eu falei assim: Senhor Deus, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo no futuro. Eu não sei aonde vou. Eu não sei nada do meu futuro. Nem sei se eu vou amanhã acordar vivo, mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor Deus, eu nunca quero afastar da tua presença. Então, Senhor, toma meu coração, me chama a atenção, me corrija em qualquer momento que eu estiver descambando para o outro lado, porque eu amo o Senhor. Aí eu fiz aquela oração e falei com o Senhor assim: cuida do meu futuro, mas não deixe que eu me aparte do Senhor. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero andar contigo um período da minha vida e andar outros períodos da minha vida sem o Senhor. Eu não quero isso. Eu não desejo isso para mim e nem desejo isso para você. Então eu me lembro que naquele dia eu fiz essa oração e eu creio no efeito dessa oração sobre a minha vida até os dias de hoje. Você pode orar pelo seu futuro, você pode orar pelos dias que você ainda não tem. Você pode olhar para frente e falar assim: Pai, eu jamais quero afastar do Senhor. Eu tenho uma inclinação no meu coração, o Senhor sabe disso. Tem algumas coisas no meu coração que eu preciso trabalhar, mas, Senhor, eu não quero que essas inclinações me roubem esse lugar de estar na tua presença. Eu não quero me afastar. Então, Senhor Deus, me guarda. Me livra desses momentos. É a oração do Pai Nosso, quando Jesus fala assim, para Ele nos livrar da tentação. Entende? Então, olha, eu e você podemos fabricar essa oração, gente. Eu e você podemos orar pelos dias nossos que virão. Uau, você já parou para pensar nisso, Marcione? Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Você pode orar pelos seus próximos 10 anos. Você pode orar pelos seus próximos 40 anos, 50 anos, Geraldo. Uau, Ei, o que você acha disso? Então veja, Davi busca o Senhor. Davi busca a face do Senhor. Para ele isso é mais importante. Agora, tem uma mulher, que é Maria de Betânia, que ela também escolheu a melhor parte. Sabe qual foi a melhor parte que Maria de Betânia, irmã de Lázaro, escolheu? Ficar aos pés de Jesus. Então Maria de Betânia está lá. Jesus está na casa dela, está pregando, está falando, está conversando, está contando as novidades do céu. A Marta está trabalhando para lá e para cá, está fazendo comida. Ao invés de fazer um arroz com feijão, ela quer dar o melhor para o Senhor, né? E ela está fazendo o que então? Ela está fazendo. O que ela está fazendo que é demorado? Vai lá, me ajuda. Não é rápido de fazer. Um negócio que leva mais tempo. Feijoada. Mas ela não está fazendo um prato só de comida, não. Ela faz uma feijoada. Ela faz mais o quê? Uma costela ao bafo. Ela faz uma moqueca. Rapaz, ela está fazendo de tudo. A casa da mulher virou um restaurante. Você já foi em alguma casa que a gente exagerou, fez um monte de coisa para você, aí você chega lá, você não consegue comer. A Marta fez isso. Aí a Marta está fazendo aquele negócio todo, e Marta olha para Maria e fala assim: essa minha irmã é folgada. Meu irmão, eu fico imaginando Marta fazendo e bufando. Ela está fazendo as coisas e está bufando. Folgada aquela mulher, será que ela não está vendo? Acredito que Marta também falou mal de Jesus. Ela deve ter falado assim: e Jesus fica lá com aquela folgada e nem está vendo que eu estou me matando aqui. Poxa, esse Jesus também, hein? Por que eu desconfio isso? Sabe, Letícia? Porque Marta não vai falar com Maria, vai falar com Jesus. O mestre não se importa dessa folgada ficar aí, não? Eu estou me matando, mestre. Você está vendo que eu estou passando para lá e para cá. Já deixei cair dois pratos para Maria acordar e ir me ajudar. Aí Jesus fala com ela assim: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Deixa ela na melhor parte. Ela escolheu. Por que se preocupa com tanta coisa, Marta? Ela escolheu a melhor parte. Vamos traduzir para os dias atuais? Você tem um monte de conta para poder pagar. Aí você precisa trabalhar. Aí você vai aumentar a jornada do seu trabalho. Você tem um emprego, você vai ter dois. Você vai falar assim: dois não é suficiente. Você arrumou o terceiro emprego. Aí você arrumou um emprego que vai te dar uma maior grana. Mas eu agora não vou poder ir mais na igreja, porque agora eu arrumei um emprego para trabalhar num bar. E eu preciso desse emprego. Aí você começa a ocupar mais o seu tempo. Você faz um monte de coisa, você corre para lá e para cá. Ok, mas você acredita em Jesus. Então você até fala com Jesus: Jesus, me ajuda aí, dá uma forcinha, me abençoa aqui, eu preciso disso, eu sabe que eu preciso desse negócio. E você está correndo, correndo para lá, correndo para cá, corre para lá, corre para cá. Quando chega no final do mês, cara, você aumentou o seu rendimento, mas não é suficiente. Aí tu vai ver aquele irmãozinho da igreja que ninguém dá nada para ele, serviço simples, e um dia ele vê você num desespero. Deus usa esse irmãozinho para arrancar 500 contos, colocar no seu bolso e falar assim: o Senhor mandou te dar uma oferta aqui, ó. Aí você olha e fala assim: o quê? O Zezinho que não tem nada, não tem onde cair morto, o Zezinho que não tem carro, o Zezinho que só tem uma bicicletinha, ele me deu 500 contos, eu que tenho 3 carros, eu que moro numa casa com piscina, eu que vivo nesse negócio, sou dono, sou responsável por um monte de gente, eu recebi 500 contos, Zezinho. Mas o Zezinho escolheu a melhor parte. O Zezinho escolheu a melhor parte, que é a melhor parte para ele andar aos pés do Senhor. E a família do Zezinho está bem, está legal. E a família do Antônio, não tem ninguém Antônio aqui não, né? Se tem, não é você. E a família do Antônio está tudo despedaçada. Filho para lá, filho para cá, problema aqui, problema colar. Não é só problema financeiro, é problema de tudo quanto é lugar. E eles estão correndo, estão tentando resolver um monte de coisa, mas o Zezinho escolheu a melhor parte. O Zezinho escolheu passar o tempo na presença do Senhor. E ele recebe direto da fonte. Ele recebe a medida que ele precisa para viver. E vive bem. Está até dando dinheiro para o Antônio. Atualizando Marta e Maria para os dias de hoje. Você está entendendo isso aqui? Quem está entendendo, levanta a mão. Porque o Zezinho, da nossa história, da minha parábola que eu criei aqui agora, né? Ele é igual a Maria. Ele escolheu a melhor parte. E o céu olha para o cara e fala assim: ela será lembrada aonde pregar essa história, vai ser falado sobre ela. O céu emitiu o veredito. O que ela fez de andar com o Senhor foi discernir o tempo da preparação de Jesus para a morte, por isso ela vai ungi-lo. E aí o céu falou assim: essa mulher, porque andava com o Senhor, parava para ouvir, ela discerniu uma estação que Marta não conseguiu discernir. Ela antecipou o seu ato, porque ela tem relacionamento. Porque as coisas no relacionamento é assim. Quando eu estou na intimidade com alguém, ele vai falar com a gente assim: olha, amanhã eu vou fazer isso. O que você acha? Eu estou pensando em fazer isso aqui, ó. Amanhã eu preciso resolver essa situação. Eu vou dar um termo nisso. Eu vou abençoar alguém. Eu vou fazer isso aqui. Isso é fruto de relacionamento. Você consegue ter isso em relacionamento? Não. Então, quando você entra num relacionamento com o Senhor está antecipando o que para você? O seu futuro. Aí você está no presente vendo o futuro. Isso é legal para você? Vamos, gente, é legal ou não é? Você saber que a sua leve e momentânea tribulação vai dar um lugar para uma grande glorificação? Isso é bom para você? Isso resolve o seu problema? Sim ou não?
Sim.
Então andar com o Senhor antecipa para você o seu? Antecipa para você o seu? Olha para o seu irmão então e fala assim: você é um homem do futuro. Veja, então, duas pessoas que buscou a melhor parte. Essas são pessoas vitoriosas. Lucas 5,16 diz assim: Jesus, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6,12 diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz as multidões que eu sou? Lucas 3, do versículo 21 a 22, vai dizer o seguinte: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me compraz. Eu peguei algumas facetas da vida de Jesus para que a gente possa olhar para a nossa vida. Você concorda comigo que Jesus era um homem muito ocupado? De verdade, você acha que Jesus era folgado ou alguém ocupado? Por que você acha que Jesus era ocupado? Hã? Focado, mas por que ele era ocupado? O que Jesus faz durante o dia? Ele faz o quê? Jesus está fazendo milagre. Jesus sai, vai andando nas cidades. Ele para aqui no monte, prega um evangelho. Ali cura uma pessoa. Vem cá. Quando Jesus cura uma pessoa, o que acontece com a multidão? Alguém que viu alguém ser curado, que tem uma deficiência, vai pedir Jesus para ser curado. Ok? Então você concorda comigo que ele cura um no dia, e desse um pode chegar a 100, 200, 300 ou 500 pessoas, ou 1000 pessoas, pode ser assim? Então veja, então Jesus está indo de lugares a lugares, as pessoas estão indo atrás dele, ele está pregando o evangelho, está curando as pessoas, está libertando as pessoas dos demônios, e isso tudo faz com que ele comece a ficar em evidência, e todo mundo que está em evidência vai aumentar o quê? Trabalho, gente. E aí você concorda comigo que eu posso dizer a você uma coisa: todas as vezes que eu termino de pregar, eu fico arrasado em casa. Você pode achar que pregar é uma situação fácil. Não, nós carregamos aqui uma unção e nós carregamos um ambiente que está aqui. Então, todas as vezes que um pregador ele sai de uma pregação, ele fica moído. Talvez seja como se eu estivesse trabalhando na enxada, 8 horas sem parar, só de pregar. Isso, pastor, é um peso para quem prega. A gente fica cansado. Segunda-feira eu não sou ninguém. Então, todas as vezes que eu vou ministrar para alguma coisa, tem peso. Aí sofremos as cargas. Então veja, Aí você concorda comigo que Jesus está pregando, está curando um monte de gente, você concorda comigo que ele está cansado. Agora você concorda comigo que Jesus tem um foco, conforme o Vander disse, que nem comer esse homem come direito. E quando alguém vai falar com ele assim, ei Jesus, para um pouquinho, você precisa se alimentar. Ele fala assim, mulher, que eu tenho contigo. Ou ele fala assim, meu pai trabalha até agora. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então Jesus está falando assim, não me atrapalha. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando. Agora, qual é o tempo que Jesus tem para manter relacionamento com o pai? De madrugada. Você concorda comigo que se você trabalhar muito durante o dia, você quer dormir na sua madrugada? E qual é o tempo que Jesus ora nas madrugadas? Muito. 3, 4, 6 horas, 7 horas, 9 horas. Quanto tempo que Jesus dorme? Que ele dorme? Muito pouco. Aí veja, Jesus ele sobe no monte para orar, Jesus ora com os seus discípulos, Jesus ele acha em vários lugares em oração. Se Jesus ora, por que que Jesus ora? Para ter intimidade, correto. Mas Jesus ora porque a oração é uma necessidade vital para um homem e uma mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus não subsiste sem oração. O homem e a mulher de Deus não se mantém em pé se ele não orar. O homem e a mulher de Deus não consegue discernir o futuro se ele não orar. O homem e a mulher de Deus não consegue vencer nas provas da vida se ele não orar. O homem e a mulher de Deus não consegue encher a terra de plenitude se ele não orar. Jesus não ora, Jesus está orando não para fazer uma retórica para alguém ver, Jesus está orando porque é uma necessidade vital de oração. Então Jesus sabe que o lugar da presença, o lugar do poder, o lugar da manifestação da vontade do Pai, é o seu combustível para levantar todos os dias e fazer e cumprir a sua agenda lotada. Porque Jesus sabe que ele depende da ação do Espírito Santo de Deus e de um relacionamento para viver de maneira que agrade o coração do seu pai. Porque esse Jesus que eu e vocês estamos falando, ele é Deus, mas enquanto homem, ele é 100% homem. Enquanto homem, ele é 100% dependente da ação do Espírito Santo de Deus. Enquanto homem, ele aprende pelas coisas pelas quais ele sofre. Enquanto homem, ele tem fome. Enquanto homem, ele tem sono. Enquanto homem, ele fica irritado. Então Jesus, se ele faz isso, você acha que eu e você não precisamos de orar? Agora, vamos ser sinceros, olha para o seu irmão e fala assim, até quando você vai dar desculpa para não orar? Até quando você vai falar com a pessoa assim, não, eu não tenho tempo para orar? Até quando você vai falar sim para uma pessoa e falando para Deus assim, não, eu não tenho tempo? Se eu contar a minha vida para você, você vai ficar triste, pastor. Não tem tempo para nada, não tem tempo nem para comer. Uau, você está igualzinho Jesus. Mas só falta uma coisa no seu coração. Um ajuste do que você busca como prioridade para você. Só falta um ajuste dentro do meu, do seu coração, sobre o que é uma prioridade para mim e para você. Porque talvez, Jesus não é mais prioridade para a gente. Talvez, as coisas que nós estamos fazendo se tornou prioridade. Talvez a universidade virou a sua prioridade. Talvez casar para você se tornou a sua prioridade. Talvez agora cuidar dos seus filhos tornou para você uma sua prioridade. Quantas e quantas pessoas que oram para ter um filho? Quantas e quantas pessoas que não poderiam ter um filho? E que quando tem um filho, que é a bênção que Deus deu, e de repente quando Deus está empurrando ele para poder fazer ele manifestar a glória dele no mundo, ele diz assim, eu não tenho tempo mais, eu não posso fazer mais nada, porque agora eu tenho um filho para cuidar. E quantas e quantas pessoas oraram para poder entrar numa universidade, fazer uma faculdade, e quando estão lá, eles não oram. Eles não mantêm comunhão com Deus. Na realidade, eles dizem que não tem tempo, porque são tantos livros que ele tem que estudar. Você sabe o que esse menino vai virar? Um ateu. Você sabe o que esse menino vai virar? Alguém que vai ser influenciado por uma cultura de demônios. Você sabe o que esse menino vai gerar? Terrível. Porque a pior coisa que tem para a sociedade é um filho desviado. A pior coisa, os maiores bandidos são pessoas que um dia declararam amor ao Senhor Jesus Cristo. Amaram o Senhor Jesus Cristo. Andaram com o Senhor Jesus Cristo. Desviaram do caminho. Aí essas pessoas entram para a universidade. Agora eu não tenho mais tempo. Agora eu não tenho tempo para orar, pastor. Eu não tenho tempo para ir para a igreja mais. Eu não tenho tempo mais para ter relacionamento com os meus irmãos. Mas Jesus sabe que do dia que eu formar, eu vou dar a minha vida para Ele. Ei, você não entendeu nada, porque nesse sentido é um relacionamento de gente interesseira. A gente que andou com Ele só para poder ter alguma coisa. E quando teve a coisa, já abandonou Ele. Você está aí ainda? Está entendendo isso? Amém, glória a Deus, aleluia. Preste atenção. O lugar da oração é o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. O lugar da oração é o lugar onde nós recebemos a sabedoria do alto. O lugar da oração é o lugar onde nós temos a unção. Vem cá. O que mais tem gente que me procura? Procuro os líderes de célula, procuro amigos de trabalho. São pessoas confusas. São pessoas que não têm clareza da vida. E essas pessoas, porque elas não têm clareza da vida, elas não sabem quais decisões elas têm que tomar. E porque elas não sabem questões básicas, de decisões básicas elas precisam tomar. Então elas ficam buscando para elas muletas. Pessoas que vão dizer a elas o que elas precisam fazer, porque elas estão confusas, elas não têm clareza, elas não sabem discernir o bem do mal, elas não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. E essas pessoas então, elas estão entrando dentro das igrejas, estão pedindo conselho, me dá conselho, o que eu faço, eu caso ou não caso, eu tenho ou não tenho filho, eu vou ou não vou naquele lugar, eu posso beber ou não posso beber, eu posso fumar ou não posso fumar, eu posso prostituir ou não posso prostituir, sei lá, um monte de pergunta. E quando então, não satisfeito dentro da igreja, está entupindo as clínicas de psicologia, psicólogos, porque pessoas sem clareza, não sabem para onde vão. Mas o mais incrível, que o Espírito de Deus é conhecido como um Espírito Consolador. O mais incrível, é que o Espírito Santo de Deus é conhecido como a verdade e a graça. O mais incrível, é que o Espírito Santo de Deus, ele traz a mente de Cristo. O mais incrível é que do Espírito Santo de Deus que está em mim e você, Ele sabe todas as coisas, Ele é o conselheiro, Ele consegue dizer todas as coisas que nós precisamos. E o mais incrível, você tem um dunamis dentro de você, você tem um poder para te transformar, você tem algo para poder te içar a níveis muito maiores, mas você não acessa. Você não ora. E nem medita na palavra. Você tem todo o acesso, mas você não sabe fazer uma oração. E não sabe fazer uma meditação na palavra. Você tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. A vida fica infeliz. Nós perdemos as bênçãos. Nós estamos perdendo as nossas famílias. Nós estamos perdendo a nossa saúde. Nós estamos vendo os nossos filhos se perdendo. Nós estamos vendo a cidade se corrompendo. Nós estamos vendo violência para tudo quanto é canto. Nós estamos vendo violência aumentando sobre mulheres. Nós estamos vendo violência sobre crianças aumentando. E o mais incrível, nós não oramos. Porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu não tenho tempo para parar para orar. Mateus 27 vai dizer o seguinte. Ah, e outra coisa. Quando você ora, o céu se abre para você. Jesus orou e o céu abriu. Irmão, você precisa de uma resposta do céu. Essa angústia que você vive há tanto tempo é porque você ainda não olhou para o céu. Você ainda não olhou para o céu, você não olhou para o alto de onde vem todo o nosso socorro. E aí, sabe o que está acontecendo comigo, com você? Nós chegamos arrastados dentro de um culto. E todas as vezes que nós viemos arrastados dentro de um culto, meu irmão, porque a gente não consegue manter presença, a gente não consegue manter momento de vivência com a palavra, qualquer 10 minutos, qualquer pregador te cansa. Porque nós estamos entendendo um culto como um lugar, um passeio, onde eu vou passear. A gente está entendendo o culto como um lugarzinho onde eu vou dar uma paqueradinha, vou arrumar uma namoradinha ali. A gente está entendendo o culto como lugar assim, ah, é um show lá na IMV, o pessoal fica dançando, o pastor dança, ele é engraçado, ele é esquisito também. Aí a gente começa a fazer esse negócio de show. Ei! Você está entendendo isso? Como é que o negócio é sério? E às vezes a gente só tem essa válvula de ânimo do domingo. Encheu aí, colocou 10 reais no seu tanque de combustível. Você rodar a semana. E você só vai abastecer de novo domingo que vem. Isso não aconteceu uma chuva forte. Isso não aconteceu alguma coisa, um vizinho chegar na sua casa. Isso não aconteceu de você machucar. Sei lá, você deu um piriri, não vai dar para vir na igreja. Sei lá o que pode acontecer com você. Aí você passa um outro domingo sem ser abastecido. Agora você precisa andar. Então você está se abastecendo com o quê? Você está entendendo isso? Pergunta seu irmão, está entendendo? O que ele te respondeu? Veja. Mateus 27, 51 fala: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, por causa do sacrifício redentor de Jesus Cristo, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho que Ele nos deu. Antigamente, o templo era separado no lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo só entrava um homem no ano, o sumo sacerdote. Então essa entrada era restrita, fala com o seu irmão assim, a um homem no ano. Então até Jesus morrer na cruz, ainda se tinha isso. Mas quando Jesus morre na cruz, dá um terremoto, rasga-se o véu. Você sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você agora? Agora todos nós temos acesso ao lugar santíssimo. Todos nós temos acesso ao céu. Todos nós temos acesso à presença. Todos nós temos acesso a Deus. Então ele fala assim, e nós entramos pelo vivo caminho, o caminho de Jesus Cristo. Você sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Você pode entrar no céu. Você não está entendendo? Você pode entrar no céu. Você pode habitar no céu. Você pode ver o céu. Você pode ver as coisas do céu. Você tem acesso. Então eu começo a entender o seguinte, que o céu se abriu para que eu e você possamos passar mais tempo no céu. Passa menos tempo na terra. Passa mais tempo no céu. Pastor, como assim? Como que eu vou passar mais tempo no céu? Eu tenho que pegar um avião? Eu tenho que entrar no foguete? Como que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ei, deixa eu dizer, o céu é o lugar da manifestação da presença de Deus. O céu é a manifestação dele. Então o lugar poderoso é o seu céu. O lugar onde você dobra o seu joelho é o seu céu. O lugar onde a terra beija o céu é o lugar poderoso. O lugar onde eu e você terreno nos deixamos o celestial, os céus e a terra se encontram, e quando eu beijo a face, quando eu olho ele, o céu me invade, o céu entra dentro de mim, e a atmosfera do céu me toma conta. Então ali naquele ambiente de céu, já não tem mais tristeza, já não tem mais dúvida, já não tem mais preocupação. Agora naquele ambiente de céu, ele se manifesta. Doenças são saradas. São curadas. Regozijo vem. A força vem. Porque você está passando mais tempo no céu. Você está entendendo isso? De verdade. Qual é o contraponto disso? Você está mal, filho. A sua família está mal, filhão. Você está mal, queridão. Você está doente, amigo. Amigão, seu filho está se perdendo. Ei, a sua finança está indo para água abaixo, cara. Camarada, você não tem nem ânimo de acordar. Mas você tem acesso ao céu, cara. Você está passando muito tempo na terra. Sai da terra, vai para o céu. Você está passando muito tempo na terra, e quem passa muito tempo na terra, sabe o que ele faz? Ele fica achando muleta para carregar ele. Ele fica procurando e fica achando que o outro vai ser o salvador da vida dele. Ele fica olhando para a pessoa e fala assim: não, vai ser você que vai me salvar. Me salva, por favor, me salva, você me deve isso, você me deve uma salvação. A gente começa a depender de pessoas. E como as pessoas não podem nos salvar, sabe o que acontece com a gente começa a ficar reclamando, murmurando. A gente fica chato. Olha para o seu irmão e fala assim: você fica chato, você fica insuportável, cara. Porque a gente não foi ao céu, nós estamos na terra ainda. Você precisa entrar no ambiente do céu. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa entrar no ambiente do céu. Agora vem cá, vem cá. Não é entrar uma vez, é entrar e permanecer. Se eu não me engano, o Salmo 24 fala isso: quem há de subir no santo lugar e quem há de permanecer no seu santo monte. Porque uma coisa é entrar, é um culto legal. Uma coisa é entrar, é o impacto vida. Uma coisa é entrar, é um ambiente de glória. Você entrou no ambiente de glória, rodou no mistério, chorou. A gente tem um testemunho de muita gente, minha, sua, nosso testemunho. Eu senti o amor de Deus naquele lugar. Aqui, Isabela, vem cá, Isabela. Isabela está com a camisa do... Vai rapidinho. Do impacto do vida. A gente volta aqui, no impacto do vida, a gente fala assim: eu senti a paz naquele lugar. Eu senti que eu sou amado. Deus falou que me ama. Deus me perdoou os meus pecados. Deus me arrumou até um marido. Ela casou com Miquéias. Não é assim, Isabela? Fala para Isabela. Esse é o testemunho da Isabela, é o meu, é o seu. Nós entramos no ambiente da glória. O céu desceu. Quando a gente tem um culto que o céu desce nesse lugar, a gente fica chapado. Eu gosto de ficar chapado. Eu gosto de ficar aleluiado. Eu gosto do ambiente do céu. Uau! Ele é bom demais. Mas esse ambiente do céu você pode trazer para o seu quarto. Ei! Esses dias, tá lá no meu quarto, estou aleluiando. A Erika abre a porta, eu fico sem graça. Porque eu estava pulando, dando rachada de mistério. Eu estava falando com meu pai. Eu estava aleluiado no meu quarto. Ei! E teve dias que Deus me fez lembrar. Porque no início da minha conversão, eu me lembro. Eu comecei a morar, primeiro ano meu. Eu e Erika casamos. E nós moramos o primeiro ano na casa do meu sogro e da minha sogra. Ah, se o pastor morou, a gente pode morar. Cara, não faz isso. Nem tudo que eu faço é certo. Não faz isso, por favor. Mas nós moramos um ano na casa do meu sogro e da minha sogra. Eu trabalhava na parte da manhã. Acordava cedo. Eu só sei que 2 horas ou 3 horas da tarde já estava em casa. Porque a gente não tinha horário de almoço. Então era rápido, o almoço nosso era 10 minutos. Então isso fazia com que eu estivesse em casa 2 ou 3 horas da tarde. A Erika não, ela tinha uma escola, foi dona de uma escola. Largou a escola para seguir Jesus. Então, ela é dona de uma escola, então ela chegava às 18 horas. E quando eu chegava no quarto, na sala da casa dos pais de Erika, o meu sogro e minha sogra não estavam lá. Mas quando eu chegava naquele lugar, meu querido, eu dobrava os meus joelhos, botava um som, ficava aleluiado. Eu me lembro que às vezes eu ia para a igreja, o meu corpo se arrepiava. Eu chegava perto da igreja, meu corpo arrepiava. Eu ficava incendiado, eu ficava aleluiado. E teve uns dias, porque tem memória de presença. Quem tem memória de presença vai ter lembrança de presença. Então teve alguns dias que eu estava desanimado e o Senhor me fez lembrar. Você se lembra daquele tempo? Porque em alguns momentos o Senhor nos traz de volta, porque nós saímos, porque nós nos deixamos se perder na ocupação da terra, porque nós nos deixamos se perder, porque nós fomos ganhando coisa, nós começamos a ser gente, nós melhoramos, ficamos bonitos, agora temos carro, agora temos família, agora eu posso pagar uma pizza para alguém depois do culto, melhorou a vida, então eu não tenho mais tempo para ele, acabou o tempo. Mas quem tem memória de presença, o Espírito traz a lembrança. Porque o que o Senhor está pedindo para mim, para você, não é que você trabalhe para Ele. O que está pedindo a mim e você é que nós passemos tempo com Ele. E é nesse lugar que as vitórias vêm, Marcione. É nesse lugar que nós somos vitoriosos. É nesse lugar que o céu brada. É nesse lugar que eu tenho estratégia. É nesse lugar que eu sou edificado e fortalecido. É no ambiente do céu. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, levanta a mão, por favor. Faz cara de quem está entendendo, então. Você está com cara de quem não está entendendo nada. Brincadeira, você está com cara legal. Então veja, e para entrar no céu, você tem que entrar na porta da oração. Agora, escute algo que eu quero que você entenda. Escute algo. Eu vou te dar uma pista que funciona comigo, pode funcionar com você. Eu sei que a gente perguntar assim, quem ora aqui? A maioria de vocês vai levantar a mão. E talvez a maioria de vocês não tenha mais do que 5 minutos de oração. Mas eu oro, 5 minutos, mas oro, não é legal, tranquilo, top. Mas 5 minutos não te aprofunda em nada. 5 minutos não te faz ficar chapado. 5 minutos não abre o céu para você. 5 minutos não é suficiente para quem tem fome. Nós estamos falando de um tempo que você se perde nos braços dele. Nós estamos falando de um tempo que você é submergido. Parece que nós cantamos uma canção que eu quero mergulhar no seu oceano, é isso? Foi isso? Foi mesmo? Foi isso mesmo? Não pode subir, essa é a pista. Cadê o pessoal que está ativado? Então veja, e aí a gente entra naquele lugarzão, e a gente é submergido pela presença dele. Meu irmão, vem cá. E naquele momento, eu começo assim. Nem todo dia eu quero orar. Nem todo dia eu estou a fim de orar. Mas eu começo assim, começo orando línguas. Vou aquecendo meu espírito. Aí tem uma musiquinha que eu coloco lá, o fogo vai queimando, a gente vai se animando. Aí de repente vem palavras na minha mente. Textos. Pai, a tua palavra lá em Mateus falou isso. Senhor, agora me responde aqui, porque eu estou passando por isso. Me ensina, Senhor Deus, porque eu não avancei. Porque o Pai fala sempre que você é encardido. É porque ainda você tem um coração egoísta. É porque você ainda é soberbo. É porque você ainda não cogita das coisas do céu. É por isso que eu não derramei na tua vida. Aí eu pego, papai, então tá bom. Então eu me ajoelho. Eu choro na presença. Aí vem visitação. Aí vem palavra dele. Aí vem nuvem de glória. Aí o Espírito Santo de Deus começa uma revolução no meu espírito. E de repente eu começo a ver o meu futuro. E quando eu vejo o meu futuro, eu começo da glória. Mas veja, eu comecei sem querer, eu comecei não querendo estar, a minha carne estava falando comigo, não vai para aquele lugar, a minha carne estava falando comigo, não vai para aquele lugar, veja o Instagram, veja a notícia esportiva, liga para alguém. Alguém me liga, geralmente isso alguém é a Meire, está me ligando. E ela me liga. As pessoas me ligam. Vejo em todo momento. Estão tentando me tirar de estar no lugar, mas eu não estou afim de estar lá. Eu não estou muito afim, confesso a vocês. Mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso decidir. Quem governa a minha vida é a minha vontade, ou é Deus? Eu preciso do meu Getsêmani. Eu preciso soar sangue. Eu preciso morrer. Então, se eu não quero, como é que eu vou morrer? Subjugando a minha carne à oração. Subjugando a minha carne para ela se dobrar. Dizendo a mim mesmo, morra carne, se dobre diante da presença do Todo-Poderoso. Aí eu começo, e de repente vem fogo, e de repente vem glória, e de repente o céu invade,
E depois daquele lugarzinho que eu entrei derrotado, eu sou valente. Estou amarrando o diabo, estou mandando o diabo embora. Estou levantando as minhas mãos e orando, abençoando vocês, abençoando a igreja, falando com o Pai: Pai, me dá a minha nação, me dá a Muriaé como herança, me dá cidades como herança, e eu estou lá, porque eu não sou mendigo, não. Eu não fico só na oração de quem pede para si próprio, não. Eu não sou mendigo, não, eu sou filho do rei. E filho do rei tem autoridade. E filho do rei é enviado para representar o Senhor. Então lá naquele lugar, do lugar secreto, já não é mais só fome pedir. É lugar de beijá-lo. É lugar de estar com ele. É lugar de se comprometer com ele. É lugar de dizer a ele: eis-me aqui, vem a mim, pode usar. O que o Senhor quiser fazer. E naquele lugar é lugar onde nós quebramos as nossas carroças, gente. É lugar onde nós quebramos os postos ídolos da geração passada, né, Chai? É lugar que nós traçamos mão da religiosidade e nós entramos no lugar de uma ambiência do Espírito. É aquele lugar que a religião de homens não nos satisfaz. Vir no culto e sair de um culto não nos satisfaz apenas. O que me satisfaz é estar na presença dele, é estar com ele, é amá-lo acima de todas as coisas, é gastar o meu tempo na presença dele. Ei, está entendendo isso? Quem está entendendo isso, levanta a mão, por favor. Levanta a sua mão mais alto que você puder.
Nós não oramos, nós estamos pecando contra nós mesmos. Quando nós não oramos, a nossa alma se definha por ficarmos tanto tempo sem estar na presença do Senhor. Quando nós não oramos, nós pecamos contra Deus, porque nós estamos mostrando desprezo pela presença de Deus. A minha e a sua falta de oração significa que nós não amamos a presença de Deus. Pior, não orar é absoluta falta de consideração por Deus, mostra falta de amor, falta de apego a Deus, revela um coração frio e uma mente humana. Acende as luzes, pode ficar em pé, para a gente chapar mais um pouquinho. Qual é o resultado de não orar? Qual é o resultado de não orar? Preste atenção. Primeiro, o povo de Deus, eu e você, não obtemos aquilo que nós deveríamos ter. Tiago 4:2 diz: não tendes porque não pedis. Segundo, o resultado de não orar é não conseguirmos ter o nosso suprimento diário para as nossas necessidades diárias. Mateus 6:11, Jesus disse assim:
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O resultado de não orar, o terceiro ponto: nós vivemos uma vida de aflições. Tiago 5:13 diz: está alguém entre vocês sofrendo? Faça uma oração. 4, o triste resultado de não orar: muitas pessoas continuam enfermas e doentes. Tiago 5:14-15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esse faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A triste realidade de quem não ora. 5, ficamos confundidos e confusos. Tiago 1:5 diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá e se lhe-á concedida. A tristeza de não orar. 6. Não pede, não recebe. Não buscam e, consequentemente, não acham e não encontram. Mateus 7:8 diz: pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. 7ª causa triste de quem não ora. Muitos morrem antes da hora, porque não oraram. Segundo Crônicas 16 diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Oitava realidade triste de quem não ora. A obra do Senhor fica enfraquecida e sofre. Segundo Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nona causa triste de quem não ora. O avivamento é retraído porque não oramos com sinceridade e uma santa entrega. Milhares de vidas vão para o inferno. Romanos 10:14 diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naqueles a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O fogo do avivamento carece da nossa oração e carece da nossa entrega. Se estamos sofrendo, oramos. Se estamos doentes, oramos. Se estamos perplexos com o coronavírus, se estamos perplexos com os terremotos e as chuvas, se estamos perplexos com a perdição do mundo, nós precisamos orar. Sem oração não vai haver resposta. Sem oração não vai haver transformação. Você entendeu isso? Você compreendeu isso, irmão? Você entendeu que você depende de oração? Você entendeu hoje que é uma necessidade vital do homem e da mulher de Deus? Nós nos movemos por meio da oração. Nós nos movemos por meio da oração. Fala comigo. Nós nos movemos por meio da oração. E não há desculpa para não orar. Não orar para um homem, para uma mulher de Deus é pecado, é desonra. É não acreditar em Deus. É não amar a presença de Deus. Quantos de vocês que abandonaram o lugar secreto? Quantos de vocês que não entram no lugar secreto? Quantos de vocês que não avançam do que 5 ou 10 minutinhos de oração? Quantos de vocês que quando vão orar tem sono? Quantos de vocês que quando vão orar estão com a mente difusa, pensando na comida, pensando em um monte de coisa? Quantos de vocês têm dificuldade de orar? Deixa eu dizer uma coisa: para mudar, tem que sacrificar a carne. Para mudar, tem que matar essa carne. Para virar a chave, você precisa sacrificar no altar. Quando você sacrifica no altar, vem fogo do altar. O que significa isso? Está sem vontade, vai orar. Está com vontade, vai orar. Está difícil, vai orar. Está bom demais, vai orar para não estragar. Pastor, quando é que eu tenho que orar? Todos os dias. Todos os dias você tem que orar. Todos os dias você tem que estar na presença. Mas nem todo dia é glória. Nem todo dia tem trequinho. Mas todo dia o Senhor está te ouvindo. Se Ele não falou contigo ainda, que Ele quer desenvolver longanimidade em você, Ele quer desenvolver perseverança em você, Ele quer saber quanto tempo você está com ele na peleja. Ei, porque se ele não te responde em um, dois ou três dias, você abandona ele. Ele nunca vai te entregar os tesouros do céu, porque você não é alguém ainda confiável. O tempo da espera é o processo da formação de um homem e de uma mulher que se aprofunda em Deus e que apresenta o seu network. Que network é esse, pastor? Network do céu. Pelos frutos, pelas bênçãos, pelas vitórias, porque representa Ele. Ah, pastor, esse network, então, quando a gente estiver por cima, não, filhão, é quando você estiver preso na cadeia, todo mundo falando mal de você, todo mundo te escorraçando, todo mundo te rejeitando, todo mundo maldizendo você, mas tu tá na prova e tá lá nele. Aí o inferno olha para você e fala assim: não tem nada que a gente faça com esse desgraçado que acaba com ele. Passa para os negócios, ele dá glória, ele não murmura, ele não lamenta, ele continua acreditando, e toda vez que ele dobra o joelho, ele olha para o céu, vem fogo na cabeça do diabo, vem fogo na cabeça do diabo, e ele tem que largar o que está prendendo, ele tem que soltar o que ele prendeu. É porque a gente está na presença que sobrenaturalmente um anjo visita a gente. Aí a gente sai do lugar. E quando a gente sai, Patrícia, a gente fala assim: eu achei que era um sonho. Eu vi um anjo vindo, eu achei que era um sonho. A porta abriu, achei que era um sonho, achei que eu estava dormindo. Mas de repente você saiu de um lugar, foi colocado em outro lugar. O inferno fica endemoniado, né?
E você, como filho, cheiro, cheiro do cheiroso. E aonde você entra, todo mundo percebe, sabe que alguém entrou diferente. E lugar que você coloca os teus pés, todo mundo sente a diferença, porque você tem cheiro e tem luz. Por isso que o inferno quer te parar, irmão. Por isso que o inferno quer você parar de se acreditar que a única maneira dele não perder é você desanimar do seu chamado, do seu propósito. Às vezes o pessoal está rindo de você, perdeu a família, está chorando nos pés dele. Deixa eu falar. Eles falam de você. O céu olha para você. E o céu vai falar sobre você. E na hora que o céu falar sobre você, quem falou vai reconhecer Deus em você. Não é brigas para mostrar quem é mais forte. É te tornar você luz para amar os seus inimigos. E para ganhá-los para a glória do Senhor. Quanto com sinceridade sente saudade desse lugar? Quanto sente saudade desse lugar? De verdade. Deixa eu ver. Quantos de vocês estão saudosos neste lugar? Erga as suas mãos. Refaz o lugar agora. Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração quebrado. Deus só luta contra soberbo. Mas um coração contrito e quebrado atrai Deus.
Como que eu refaço o altar, pastor? Dê um coração contrito e quebrado para ele. Dê um coração contrito e quebrado para ele. Solta o que você está segurando até agora. Libere o que você está segurando até agora. Começa a perder para ganhar. Abre os teus lábios. Abre os teus lábios. Fale com ele. Se você quiser ajoelhar onde você estiver, pode se ajoelhar. Se você quiser correr para o altar, pode correr. Faz o que você quiser. Se você quiser deitar, se esborrachar no chão, faz isso. Faz o que você quiser. Mas reconstrui algo. De repente você ainda tem um pouquinho de óleo. Use o que você tem de óleo. Eu vejo o Senhor trazendo lembrança em alguns. O Senhor está te trazendo para perto, te dando lembrança. Algumas pessoas estão tendo lembrança do lugar. Algumas pessoas estão tendo lembrança da presença do Santo dos Santos. É Ele te chamando para voltar para este lugar. Sobe a canção, bem suave. Começa a trazer a sua vida na presença dEle. Começa a apresentar os seus dilemas. Começa a apresentar os teus medos. Começa a apresentar, apresenta aquilo que te segura. Vai para o altar, irmão. Sacrifica lá. Começa a entregar. Começa a colocar tudo no altar. Vai, queima tudo. Desfaça tudo. Lança a mão das coisas que te impede de estar na presença. Sacrifica. Nós temos uma aliança feita através do sangue do Cordeiro. O que a Bíblia fala de uma nova aliança feita por intermédio do sangue de Jesus. Essa nova aliança nos traz uma nova vida. Essa nova aliança nos traz uma nova posição. Essa nova aliança me tira de um estado de escravo do pecado e me coloca num estado de filho do Pai Eterno. Essa nova aliança me santifica pelo Espírito, que tem todo o direito de fazer isso. Pela justiça do Filho chamado Jesus. A ceia do Senhor é um memorial para essa nova aliança, um novo tempo, uma nova história, um novo lugar no qual eu e você vivemos e nos movemos.